Necronomicon Segredos Proibidos que Assombram. Origem fictícia e criação por HP. Lovecraft criou o Necronomicon como um truque genial, um livro proibido que conecta vários contos. Você encontra o nome e a história do livro espalhados nas narrativas, dando às histórias um ar de veracidade, como se alguém tivesse tropeçado num segredo perigoso. Para contexto biográfico e a origem do dispositivo literário, veja a entrada da origem e criação do Necronomicon na Britânica. O título original dentro da ficção é Al-Azi, e o autor fictício é Abdul Al-Azlei. Lovecraft misturou palavras árabes, latinas e nomes inventados para que o livro soasse antigo e misterioso. A sensação é de folhear um manuscrito que não devia existir. Com o tempo, o Necronomicon saiu das páginas e virou mito fora delas. Autores, cineastas e criadores de jogos incorporaram a ideia em produções variadas. Veja como o tema é explorado em diferentes mídias em sessões dedicadas a filmes e séries, onde o livro funciona como atalho dramático. Hoje, falar em Necronomicon faz qualquer conversa parecer carregada de história e perigo. Quem foi HP? Lovecraft e por que o Necronomicon aparece nas suas histórias HP? Lovecraft foi um autor americano do início do século XX. Escreveu contos de horror cósmico onde o medo vem do desconhecido e da insignificância humana. Seus textos são curtos, diretos e cheios de imagens que grudam na sua cabeça. O Necronomicon apareceu porque Lovecraft precisava de um fio condutor, uma fonte comum de saber proibido. Quando personagens leem trechos, isso abre portas que deveriam ficar fechadas e a narrativa vira um trem desgovernado rumo ao pavor. O nome original do livro era Al-Azif e seu autor fictício era Abdul Al-Azlei. Como Lovecraft descreveu o livro dentro do seu universo ficcional, Lovecraft pintou o livro como um compêndio de rituais, histórias dos Oldones e teorias que corroem a sanidade. Há menções a traduções perigosas e a passagens que causam sonhos perturbadores. O texto em si é uma armadilha para quem o lê. Para conferir as menções originais e as descrições nas obras, consulte coleções de textos originais de Lovecraft para consulta. Fisicamente, o Necronomicon aparece de várias formas, às vezes um tomo empoeirado, às vezes fragmentos em manuscritos antigos. Lovecraft sugeriu que o conhecimento ali contido traz loucura ou morte. Você pode imaginar o livro numa prateleira que todos evitam, mas que todos desejam folhear. Linha do tempo das menções ao Necronomicon nas obras de Lovecraft nas primeiras décadas do século XX. Lovecraft inseriu o Necronomicon em vários contos, em relatos como The Ond e Tenamelesic no início dos anos 1920, depois em peças centrais como The Dunwich Horror e The Calofthulhu nas décadas de 1920 e 1930. A menção volta e volta, servindo de elo entre histórias e mostrando como o mito cresce dentro do universo lovecraftiano. O autor fictício Abdul Al-Azdei e o mito do livro Necronomicon Abdul Al-Azdei é uma criação literária que Lovecraft usou como a face humana por trás do Necronomicon. Esse nome funciona como atalho, transforma um livro inventado em algo que parece ter passado pelas mãos de gente real, fazendo você baixar a guarda e aceitar detalhes estranhos como se fossem história verdadeira. Você sente um arrepio quando vê um nome citado em notas de rodapé, é como achar uma moeda antiga no bolso. Esse efeito é a chave. Um autor falso faz o livro parecer tangível. O mito cresce porque leitores repetem o que leram. Nomes, traduções e lendas se espalham. O resultado é uma mitologia que parece viva, mesmo sabendo que foi pensada para isso. Tem Abdul Al-Azdei dentro da mitologia de Lovecraft e o que isso significa para você na mitologia. Abdul Al-Azdei é pintado como um eremita e estudioso que escreveu o texto proibido originalmente chamado Al-Azif. Lovecraft descreve trechos da biografia dele de forma lacônica. Para você, isso funciona como um rosto para o horror, um nome que traz autoridade e medo ao mesmo tempo. Saber que a ficção muda a experiência sem apagar o impacto. A presença de um autor fictício faz você questionar o limite entre documento e invenção e torna a leitura mais viva. Você participa do truque. Como Lovecraft usou esse autor fictício para dar verossimilhança ao Necronomicon, Lovecraft espalhou referências ao autor por várias histórias, notas e cartas, criando traduções, datas e episódios de vida que são credíveis. Ele deixou pistas para outros escritores e leitores pegarem carona quando o nome foi repetido. O mito ganhou camadas e se tornou algo coletivo. Detalhes factuais sobre a construção do mito do livro Necronomicon, Lovecraft inventou o nome com intenção, chamou o original de Al-Azif, e apresentou traduções e supostos incidentes históricos para o Necronomicon, criando um passado falso e documentado. Fragmentos factuais, títulos, citações curtas e menções em várias obras ajudam a fazer a farsa parecer possível. Edições modernas chamadas Livro Necronomicon e o que muda entre elas hoje, você encontra várias edições que usam o nome Necronomicon, mas não são iguais. Algumas são claramente ficção, coleções inspiradas por Lovecraft. Outras se apresentam como grimórios reais, com rituais e instruções ocultas, sem base histórica. A diferença principal está na intenção, literatura versus prática esotérica. Comparando edições, percebe-se variação no estilo e na procedência. Há coletâneas que reúnem fragmentos e notas e obras que inventam genealogias antigas, misturando mitologias para dar ar de autenticidade. A qualidade editorial varia, algumas trazem pesquisa, outras dependem do apelo místico para vender. No fim, o que muda é o contrato com o leitor. Você compra uma narrativa de horror cósmico ou um manual de magia supostamente prático? Saber o que procura evita frustrações. Porque diversos autores publicaram obras intituladas Livro Necronomicon desde a década de 1970. A década de 1970 trouxe um bom de interesse por ocultismo e contra a cultura, e o nome Necronomicon virou marca. Autores e editores perceberam que o título chama atenção, promete mistério instantâneo. Além do apelo comercial, alguns ocultistas criaram rituais inspirados no mito, outros aproveitaram o nome para vender compilados de magia moderna. O nome vende, o mito vira produto. Esse movimento misturou fãs, praticantes e mercadores, resultando em edições com graus variados de credibilidade. Diferença entre ficção literária de Lovecraft e edições modernas rotuladas como ocultas: Lovecraft usou o Necronomicon como artifício literário para aumentar o terror. Não havia intenção de ensinar práticas ocultas. Já as edições modernas que se dizem ocultas tentam oferecer instruções, símbolos e invocações, misturando tradição esotérica real com invenções modernas. Para você, é preciso separar o que é literário do que pretende ser prático. Lista de edições influentes rotuladas como Livro Necronomicon. Edições influentes incluem o famoso Simon Necronomicon 1977, várias compilações inspiradas em Lovecraft, grimórios escritos por ocultistas independentes que adotaram o nome, e publicações acadêmicas que analisam o mito e sua trajetória cultural. Necronomicon, Lovecraft e a cultura pop, filmes, jogos e TV. O Necronomicon virou um personagem próprio fora dos contos de Lovecraft. Em filmes e séries ele funciona como gatilho, basta aparecer e a tensão sobe. Para estudos sobre referências ao livro no cinema e na televisão, há materiais do British Film Institute. Na prática, o livro vira um macufim, algo que move a trama. Heróis o procuram, vilões tentam abrir portais, personagens enlouquecem ao folhear páginas. Mesmo quem não conhece Lovecraft entende, a palavra Necronomicon soa proibida e poderosa. Por isso ele aparece em formatos variados, prop físico, referência num bilhete ou livro digital. Cada aparição carrega a promessa de segredos perigosos. Exemplos de como isso funciona no cinema estão reunidos na seção de filmes do site. Como o Necronomicon aparece em filmes e séries que você pode conhecer no cinema e na TV, o Necronomicon costuma ser explícito. Em alguns títulos é mostrado como Necronomicon e Sortis, com instruções para reanimar mortos. Em outros, aparece só como menção, deixando o resto para a imaginação. Humor usa para piadas, horror para terror puro. Quando assistir, repare no papel que o livro tem na trama. Às vezes é o vilão que o procura, noutras, o herói lê um trecho e paga o preço. A linguagem visual, capas gastas, símbolos, páginas amareladas funciona como atalho para o risco. Presença do Necronomicon em jogos de tabuleiro, RPG e videogames. Nos jogos, o Necronomicon funciona como recurso de jogo. Em RPGs, é item proibido que dá poder à custa de sanidade. Nos jogos de tabuleiro, pode ser um evento que altera regras ou libera criaturas. Nos videogames, aparece como astérisco elemento central. Em aventuras inspiradas em Lovecraft, o nome surge em livros, pergaminhos e diálogos. Em títulos comerciais, a função é a mesma, fonte de mistério e ameaça. Exemplos factuais de mídias que citam o Necronomicon. Alguns exemplos: H.P. Lovecraft criou o Necronomicon. A franquia Evil Dead usa explicitamente o Necronomicon e Sortis. O filme antologia Necronomicon 1993 traz o livro no título. O RPG Call of Cthulhu Shaozium frequentemente cita o Necronomicon como tomo proibido. Veja comentários e críticas na seção de resenhas do site. Controvérsias, fraudes e boatos sobre o Necronomicon. Na vida real há muita conversa sobre o Necronomicon, desde quem jura ter um tomo original até quem cria histórias para ganhar atenção. Rumores em fóruns, anúncios em leilões e relatos em redes sociais misturam verdade e mentira rapidamente. Tem um manuscrito autêntico do Necronomicon, só leva na minha casa e eu mostro. Frases assim aparecem sempre, mas raramente vêm com proveniência sólida, exames físicos ou documentação confiável. Por isso é preciso duvidar de afirmações extraordinárias. Colecionadores experientes e peritos pedem testes científicos antes de acreditar. Muitos papéis envelhecidos e encadernações estranhas são forjados. Leia também reflexões sobre colecionismo em textos como Colecionador para entender cadeias de posse e autenticidade. Para orientações sobre acervos e avaliação de proveniência, consulte recursos de acervos e questões de proveniência documental. Casos em que pessoas afirmaram ter um manuscrito real do Necronomicon, algumas pessoas declararam possuir manuscritos que seriam o verdadeiro Necronomicon. O caso mais conhecido é o Simon Necronomicon, publicado e promovido como algo antigo por alguns, discutido por muitos pesquisadores. Essas afirmações aparecem em vendas particulares, leilões online e programas sensacionalistas, e muitas vezes faltam cadeias de posse sólidas. Como pesquisadores e colecionadores reagiram a afirmações de autenticidade, pesquisadores adotam postura cética, pedem datação do papel e da tinta, análise da escrita e verificação da cadeia de posse. Técnicas como fluorescência ou teste de fibras podem derrubar uma história plausível. Colecionadores podem comprar por interesse cultural mesmo sem comprovação total, mas instituições públicas exigem laudos antes de exibir ou adquirir. Casos documentados de fraudes relacionadas ao Necronomicon houveram vendas de folhas e livros que, após exame, se mostraram forjados, papel moderno envelhecido, tinta recente ou textos montados a partir de fontes variadas. Para não cair em golpes, peça provas e recuse negócios sem documentação. Como acadêmicos estudam o Necronomicon como objeto literário, muitos pesquisadores tratam o Necronomicon como um dispositivo literário, não um livro real, mas um motor de significado. Eles fazem leituras que examinam como o nome, as citações e os fragmentos criam verossimilhança, revelando como a ficção gera autoridade. Para contextualização acadêmica e definições de referência, veja esta análise acadêmica sobre o Necronomicon. O Necronomicon age como janela e cortina, mostra um mundo e ao mesmo tempo esconde. Os estudos colocam o Necronomicon no centro da intertextualidade. Análises rastreiam referências em contos, adaptações e notas de rodapé. O livro fictício vira fio condutor entre autores e mídias, mostrando como mitos literários se reciclam. Pesquisadores também fazem estudos de recepção, como leitores, editores e fãs reagiram ao mito e documentam edições, oaxes e colecionáveis. Assim, o valor do Necronomicon não está só na narrativa, mas na vida que o público lhe dá. Para leituras críticas e resenhas sobre adaptações e recepção, consulte a seção de resenhas do site. Abordagens críticas que você encontra em estudos sobre Lovecraft e o Necronomicon críticos usam história literária e teoria cultural para discutir o Necronomicon. Análises formais destacam estilo e estrutura. Leituras políticas tratam de raça, xenofobia e poder nas histórias de Lovecraft. Há também psicanálise, estudos de gênero e fan studies, debates que ajudam você a formar sua própria posição sobre o mito. Disciplinas que analisam o tema, literatura, história cultural e estudos de mídia na literatura, o foco é a escrita, estilo, fontes e genealogia do mito. A história cultural investiga usos sociais do livro colecionismo, mercado editorial, boatos. Nos estudos de mídia, a atenção vai para adaptações, filmes, jogos e fanzines, e como o Necronomicon é transformado visualmente. Principais trabalhos acadêmicos sobre Necronomicon e Lovecraft, procure as edições das obras de H.P. Lovecraft, estudos de S. K. Joshi, ensaios como Supernatural, Horrorino e Literatura e do próprio Lovecraft, críticas contemporâneas sobre Weird e periódicos como Lovecraft Studies para artigos atualizados. Recepção em português. O livro Necronomicon para leitores do Brasil e Portugal. A recepção do Necronomicon em português mistura curiosidade, ceticismo e fascínio. Há leitores que o tratam como peça de ficção ligada ao universo de Lovecraft e outros que o encaram com mais seriedade, especialmente quando edições afirmam ter traduções de textos arcanos. Assim, a mesma obra vira conversa de bar, debate acadêmico e título de prateleira de esoterismo. Para leitores em português, a circulação do nome ganhou força por traduções dos contos e adaptações literárias. Editoras diferentes apresentam versões com variações de tom e qualidade. Muitas vezes o que está à venda é produto cultural mais do que documento histórico. Verifique prefácio e notas antes de comprar. Encontre análises e recomendações em nossa página de resenhas. Para muitos leitores em português, o Necronomicon funciona como mito coletivo. Tanto pode ser objeto de estudo literário quanto peça de folclore urbano. Como o Necronomicon foi traduzido e publicado em português, traduções do material ligado ao mito combinam trechos diretos dos contos e adaptações que simulam um grimório. Há traduções literárias, adaptações de fãs e edições que misturam ficção com comentários modernos, o que explica diferenças marcantes entre edições. Editoras brasileiras tendem a incluir introduções e notas de rodapé para contextualizar. Em Portugal, algumas edições mantêm tom mais próximo ao original. Compare tradução, prefácio e editora antes de escolher. Desafios de traduzir termos e nomes do universo de Lovecraft para você ler e traduzir nomes como Cthulhu ou Azathoth exige decisão. Manter o original ou adaptar pronúncia? Em geral, nomes próprios ficam inalterados para preservar a ambiguidade. O desafio maior é transferir o clima. O terror cósmico depende de ritmo e sugestão, e boas traduções usam notas para explicar perdas de sentido. Edições em português e notas relevantes sobre tradução do livro Necronomicon ao escolher uma edição em português. Procure por notas do tradutor, prefácio crítico e indicação para se trata de adaptação ou compilação. Essas informações revelam a intenção editorial, obra literária, registro ficcional ou peça de entretenimento esotérico. Uso do Necronomicon em práticas esotéricas, fatos e limites. O Necronomicon circula mais como símbolo cultural do que como manual ritual reconhecido. Lovecraft inventou o nome e as ideias. Muitos praticantes usam essas imagens como inspiração, mas isso não transforma o livro em fonte histórica ou grimório tradicional com linhagem comprovada. Há adaptações e grimórios modernos que se declaram traduções ou recriações do livro fictício. Alguns grupos misturam mitos lovecraftianos com técnicas de magia contemporânea, gerando rituais híbridos cujos efeitos são em sua maioria anecdóticos. O valor costuma ser simbólico e cultural. Considere riscos práticos, confusões psíquicas, exploração por charlatães e expectativas irrealistas. Técnicas, preparação mental e ética importam mais do que um nome no papel. Se experimentar algo inspirado no Necronomicon, faça com critério, proteção pessoal e senso crítico. Para muitos, o Necronomicon funciona mais como símbolo do que como manual prático. Relatos verificáveis de influências do Necronomicon em círculos ocultistas existem exemplos claros de influência. Decimum Necronomicon 1977 é uma publicação que se apresentou como tradução e gerou uso em rituais populares. Autores como Kenneth Grant incorporaram elementos lovecraftianos em escritos ocultistas. Ainda assim, o que se encontra são testemunhos e obras literárias que inspiraram práticas, não evidências de eficácia sobrenatural. Diferença entre texto ficcional de Lovecraft e práticas esotéricas reais. Lovecraft escreveu ficção com propósito literário. O texto original não foi pensado como manual ritual. Práticas esotéricas com tradição têm linhagens, técnicas e instrução contínuas. O que nasce da ficção tende a ser híbrido e adaptado. Se busca segurança e métodos testados, procure fontes com histórico. Se busca experiência simbólica, a ficção pode servir de faísca, sabendo a diferença. Fontes reais que citam o Necronomicon em rituais ou práticas. Entre as fontes estão Decimum Necronomicon 1977, trabalhos de Kenneth Grant, por exemplo, de Magical Revival e diversos artigos, blogs e zines de magia moderna que adaptam mitos lovecraftianos. Porque o Necronomicon continua a fascinar você hoje, o frio na espinha diante do conhecimento proibido explica parte do fascínio. O Necronomicon funciona como o botão que você não deveria apertar, promete respostas que quebram a cabeça e a sanidade. A escrita fragmentada e as notas de rodapé falsas fazem você montar o quebra-cabeça. Cada citação em filmes, jogos e músicas alimenta a sensação de que o livro é real. A cultura digital mantém o mito vivo, fãs escrevem grimórios, artistas fazem capas, cineastas trocam detalhes do livro. Você verá o Necronomicon em memes, podcasts, tatuagens, um espelho para medos modernos. Elementos narrativos de Lovecraft que mantêm o interesse pelo Necronomicon. Lovecraft usa o narrador frágil para vender perigo. Quando o contador treme, você sente que a verdade pode destruir. A sugestão em vez da explicação deixa espaço para sua imaginação trabalhar. Assim, o Necronomicon torna-se um ator silencioso que serve aos seus piores cenários. Como o Necronomicon inspira artistas, escritores e fãs contemporâneos, referências surgem em capas de álbuns, jogos de tabuleiro e criações independentes. Escritores usam o livro como atalho para criar mistério, fãs fazem réplicas físicas, compõem músicas e criam roleplay. Essa participação transforma consumo em criação. Você pode passar de espectador a coautor do mito. Elementos concretos que mantêm o interesse no Necronomicon ao longo do tempo que mantém a chama viva são qualidades claras, sigilo, intertextualidade, versatilidade e presença em vários meios. Essas características permitem que o Necronomicon se molde às modas e continue assustando com formas novas. Necronomicon lhe busca online, porque a palavra-chave importa. O termo Necronomicon é altamente reconhecível e funciona bem como palavra-chave para conteúdo sobre horror, ocultismo e cultura pop. Se você pesquisa o assunto, encontrará desde estudos acadêmicos até edições comerciais e fanworks. Ao procurar ou produzir material sobre o Necronomicon, combine o termo com palavras como Lovecraft, Primório, Evil Dead, Simon Necronomicon ou tradução para refinar resultados e evitar oaxes. Palavras finais. O Necronomicon lê, acima de tudo, um produto da imaginação literária que cresceu para além das páginas, e essa fronteira incerta entre ficção e realidade é parte essencial do seu poder. Explore mais conteúdo no site principal, colecionando livros.